Quando ele fez 1 ano e pouco, que Ogum escolheu ele para ser Ogã, e aí eu falei, cara, Ogum vai me ajudar a criar meu filho, sabe? Tipo assim, Ogum vai proteger ele, eu tenho que fazer a minha parte, mas tá tudo bem. E assim tem sido, assim, meu filho é uma criança que ama ser de orixá, que vive isso assim profundamente no cotidiano dele, na vida dele, com a responsabilidade que ele recebeu muito pequeno, né? Ele se confirmou com 10 anos, 11 anos. Mas já cresceu, né, sendo um menino de axé, e acho que isso faz muita diferença pra gente. Desde o momento que eu soube na gestação que eu ia ter um menino preto, eu fiquei muito apreensiva, preocupada, porque a gente sabe a sociedade que a gente vive. Ao mesmo tempo que eu queria e quero, né, que meu filho tenha uma vida longa e consiga realizar seus sonhos e tudo mais, eu não queria também criar ele com medo, né? Assim, aquela coisa, aquele equilíbrio entre ensinar o que é o mundo e que ele tem que ter cuidado e que o racismo existe e que ele precisa sair com documento e que ele não pode sair correndo. E, enfim, uma criança de 10 anos de idade tem que saber como responder a uma abordagem policial.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Eu sou Raíssa Gomes Mariano Muniz, mais conhecida como Raio Gomes. Sou filha de Verônica e Carlos Alberto. Sou filha de Oxóssi. Sou filha do Ilê Axé Opô Ogum Ladê, em Sergipe, é uma casa que fica em São Cristóvão. Sou mãe do Malik, que é um menino lindo, adolescente, né? Entrando nessa fase aí da adolescência, tem 12 anos. Sou esposa de Priscila, sou amiga de algumas pessoas, sou recentemente, que é uma coisa que eu tô ainda me apropriando, sou Ialorixá no Ilê Axé Assaloquê Opaku Odé, aqui em Goiás. E das coisas que eu gosto de fazer, cara, muita coisa, né? Eu gosto muito de estar com as pessoas queridas, eu gosto muito de natureza, então sou pessoa que eu gosto de plantar, toda hora quando tô lá na roça, tô com a enxada na mão, plantando, gosto dessa coisa da natureza de plantar, colher e comer o que você mesmo plantou, para mim tem um valor muito grande. E é uma coisa que me equilibra, sabe? Aquela coisa que bota você de volta no eixo. Gosto muito de candomblé. Gosto muito da minha família, né? Desses momentos de estar com eles, de estar com a minha família de santo, porque é uma família que a gente, diferente de muitas pessoas, né, da maioria das pessoas, na casa onde eu sou filha, eu não moro mais geograficamente perto, né? Então os momentos e oportunidades que eu tenho de estar lá para mim são incríveis e são uma prioridade também na minha vida. Sempre que eu posso, dou uma escapulida, tô em Aracaju. Eu nasci em Recife em 1990. Né? Minha mãe morava lá e eu sou fruto do relacionamento da minha mãe com o meu pai biológico, com o qual eu não convivi. E aí, em 1997, minha mãe conhece o meu pai, que me criou, Carlos Alberto. A gente, em 98, veio morar em Brasília e foi aí que a gente se constituiu quanto um núcleo familiar, eu, meu pai e a minha mãe. E enviamos para Brasília. Só que o meu pai é de Sergipe. E aí os núcleos de amizade, de política, de trabalho e religioso era lá. E aí eu passo a ter contato com a casa de santo onde eu sou iniciada e onde eu sou e amorou, e onde eu sou filha e onde eu sou, né, tudo. a partir dos 10 anos de idade, que foi o ano também de fundação da casa, do ano 2000. E de lá pra cá, aí a minha infância e adolescência era sempre assim, morando em Brasília e indo pra roça, ficava lá. Então, meus períodos de férias escolares era férias inteiras, 3 meses direto dentro da roça. Então, via barcos entrando, barcos saindo, iaú de quelê, aquela dinâmica de terreiro de candomblé que eu vivi nessa, a partir dessa idade, a partir dos 10 anos até, até o fim da juventude mais velha. Quando eu fiz, quando eu me iniciei, eu tinha 18 anos, fiz aniversário dentro do Roncó, saí com 19. Continuei ainda muitos anos nessa dinâmica, né, de moro aqui, fica indo pra lá. Um sofrimento, isso era uma coisa muito ruim pra mim. Isso era uma das coisas que me pesava muito, porque eu queria muito viver o dia a dia da roça, eu sentia muito e tal. E acho que, de uma certa forma, eu consegui construir uma relação que, mesmo estando longe, eu tô perto, sabe? Eu tô sempre perto das pessoas, tô sempre sabendo. E aí, o que aconteceu? Ai, não vou lembrar o ano, 2016, eu fui apontada para ser Iamorô lá da roça, e eu morava aqui. E aí meu pai foi comigo, conversando comigo, no mesmo dia que eu fui apontada, e aí eu falei para ele... Ele, minha filha, você tem que ver, aquela conversa tradicional, né? Olha, você não é obrigada, é uma oportunidade que o orixá está te dando, mas você escolhe se você vai querer, se você não vai querer, aquela coisa. E aí eu falei, pai, eu quero, mas eu quero mesmo, não quero para ficar lá e cá, mas eu tenho uma vida, eu tenho filho, eu tenho emprego, eu tenho uma série de coisas. E ele falou, minha filha, não se preocupe que algum vai te dá a caminho, se ele tá te escolhendo, ele vai, ele sabe o que ele tá fazendo. E assim a gente fez, assim eu confiei. E aí nos 7 dias, no sétimo dia depois que eu fui escolhida para ser Iamorô da casa, minha companheira recebe uma ligação no trabalho dela, dizendo assim, olha, a posição que você ocupa hoje não vai mais existir, a gente vai descentralizar no Brasil. E você tem 3 cidades para escolher e morar. E uma delas era Aracaju. E aí, nesse dia, ela me ligou e falou, e aí, vamos para Aracaju? E aí, a gente foi. Eu pedi demissão do emprego, mesmo dia. Uma semana depois disso, a gente estava entrando no carro, indo para Aracaju procurar casa. E assim foi. Nos mudamos de mala e cuia, criança, periquito, papagaio, todo mundo para Aracaju, onde eu fiquei alguns anos vivendo de perto assim, essa dinâmica, essa oportunidade que algum me deu e que é uma das coisas que mais me emociona assim, e que eu sou grata, sabe? Porque o orixá vê coisas na gente que às vezes a gente não vê, né? E foi Ogum que, a confiança de Ogum em mim, que me levantou, assim, para muita coisa, sabe? Para eu fazer muita coisa, para eu acreditar que eu era capaz de muita coisa. E para, inclusive, para alguns anos depois, eu estar hoje aqui à frente de uma comunidade, né? Então, foi Ogum que me deu isso, assim, essa autoconfiança, que não foi autoconfiança, foi uma confiança que veio a partir dele e que me baliza, assim, me dá fé e força de que se algum tá falando que eu posso, é porque eu posso. E aí, esse papel do orixá na nossa vida, né? Quando eu tinha 21 anos, ou seja, eu tinha 2 anos de iniciada, eu tive Malik. E aí, quando eu fui fazer minha obrigação de 3 anos, ele era, tinha um aninho, né? Ele era bem pequenininho. Ogum escolheu ele para ser Ogã. E eu lembro que eu tinha muita preocupação, porque a gente, enfim, cresci também no meio da militância, sou filha de militantes do movimento negro. Fui aquela criança que cresceu em reunião de movimento negro e acompanhando discussão dentro de casa e todas essas coisas. Dei essa volta toda para falar do papel de Ogum, assim, na minha vida, né? Como esse pai mesmo, né? Como esse cara que vai por aqui, vai ser desse jeito, agora não... Agora sim, e acho que isso é um conforto muito grande pra gente, né? Que vive essa dinâmica, que vive essa vida, que se propõe a resgatar esses elos, né, ancestrais, e isso se deve muito ao meu pai de santo, que é um homem de Ogum. O Reginaldo Daniel Flores Ogum Toripê, que... foi quem eu tive a honra e a felicidade de poder, desde criança, conviver e com ele aprender muito e seguir aprendendo, né? Sobre tudo, assim. Sobre a vida, sobre a sociedade, um homem artista, né? Dançarino, numa época em que isso não era tão bem visto e tão interessante. E que é fruto e nascido... em Itaparica e nessa relação com o Oporfonjá, filho de santo do Ilexá Oporfonjá, e que ensina muito, né, pra gente, e ter a honra do meu filho aprender muito com ele também, e com certeza ser fruto desse legado. Não, não foi uma escolha o sacerdócio. Muita gente, às vezes, é iniciada e já sabe, né, que vai ser sacerdote, mãe de santo, pai de santo. Não foi assim comigo. Eu não tinha isso como uma perspectiva, assim, como um norte. Meu norte era ficar bem velhinha, ser aquelas tias que tá lá na casa de axé, ensinando, ajudando o pai de santo, e era isso. E aí, aconteceu uma coisa muito louca. Eu nem sei se eu conto essas histórias assim, depois a gente vai. Vou contar, depois a gente vai ver, tá? Mas assim, eu. Morando em Aracaju, estava no trabalho, Priscila estava em casa. Quando eu chego em casa, ela falou: cara, uma mulher bateu aqui na porta hoje, procurando quem era a mãe de santo que morava aqui nessa casa. Aí eu falei: e o que você falou pra ela? Eu falei que não tinha mãe de santo, não, mas que tinha você e que depois você. Tava trabalhando, depois ela voltasse. E aí a mulher voltou. E falou, assim, uma mulher que eu nunca vi na vida, numa rua, que assim, a nossa casa era toda muro, toda fechada, sabe? Toda, enfim, a mulher, a gente não tinha convivência com ela. Essa senhora bateu lá na minha porta e disse que tranca-rua tinha mandado ela bater na minha porta, que a mulher que morava nessa casa ia te ajudar. E eu assim... olhando pra cara da mulher, tipo, velho, meu Deus. Aí eu falei, ela contou a história dela, as situações que ela tava passando, que precisava de muita ajuda espiritual e tal. Eu falei, tá bom, tá aqui o telefone do meu pai de santo, você liga pra ele, ele vai te ajudar. E aí ela, não consegui, ligou, não conseguiu falar, não sei o quê. E aí eu fui conversar com a Exu e falar, falei, e aí, é pra eu fazer alguma coisa, pra eu me meter? E... procurei a ajuda do mais velho meu, que deu as determinações, porque eu não jogava, sabe? Tipo assim, eu não tinha isso. E aí fazia o que a gente faz da autonomia de um ebome, né? Bati-obi, um urobô, essas coisas do dia a dia, mas não atendia, não jogava búzios para as pessoas de fora. E aí, esse meu irmão mais velho me orientou, falou que eu devia fazer em relação à moça. Perguntei se ela aceitava fazer o procedimento que foi orientado, fez. Tudo bem. Uma semana depois disso, eu fui chamada num concurso público para morar em Brasília. Assim, do nada. Voltei para Brasília, né? Eu já tinha morado aqui, crescido aqui, tudo aqui. Quando eu chego em Brasília, começou, cara, umas pessoas. Ai, preciso disso, ai, preciso de ajuda, ai, tô usando não sei o quê, ai, não sei o quê. E aí começou um negócio, eu falei, cara, isso não tá normal, não. E aí fui conversar com meu pai de novo. E aí tudo se apresentou e estou aí nesse período de construção da família de axé. Minha dúvida, esse negócio que eu falo ou não falo, é porque eu não fico divulgando isso, porque sou cismada, né, Roger? Sou de Oxóssi mesmo. Então a gente fica meio assim pra daqui a pouco... Enfim, coisas cismas minhas. Mas o fato é, tem 2 anos que oficialmente nós somos uma casa de axé, né? E construindo isso, né? Ser uma sacerdotisa, eu tenho 34 anos, né? Na minha cabeça, na minha compreensão, isso é muito jovem. Eu não tenho nenhum filho santo da minha idade, nenhum filho santo mais novo que eu. Todo mundo, aliás, acho que tem uma filha só, que tem 30 anos. Mas o restante é todo mundo mais velho do que eu. Aí você... Claro que a gente está acostumado, né? Que na dinâmica do candomblé, uma criança vai ser o mais velho, uma pessoa bem mais velha pode ser bem mais nova dentro da religião, mas eu falo da dinâmica da vida, mas é igual o que eu te falei. Eu nunca achei que eu seria capaz disso, nunca pensei. Quando isso começou, duvidei muito da minha capacidade, mas Oxóssi mesmo e Ogum é que estão ali comigo, e Oxum e Ansan, todos os orixás, me levando, né? E fazendo... Fala, minha querida, é o seguinte, vamos lá. E meu pai, quando ele veio aqui da última vez, ele falou pra mim, você não pode ter medo de nada. Eu que tô aqui com você, eu que tô te fortalecendo nesse sentido, e os orixás estão dizendo que é isso mesmo, então é isso mesmo, vamos embora. É um pouco isso, é difícil, sabe? A gente vive numa sociedade que, antigamente, os valores familiares, eles tinham muito... Era mais parecido com o que a gente vive no candomblé, né? De pedir a benção à mãe, pedir a benção ao pai, não se meter na conversa dos mais velhos. Eram valores que tinham ressonância na sociedade. Hoje em dia é bem mais difícil. Hoje em dia as pessoas dentro do terreiro... Chama a mãe de santo de a senhora, pede a benção à mãe de santo, não, não, não. E dentro de casa não chama o seu pai e sua mãe de senhora, não pede a benção ao seu pai e sua mãe, coisas que são de uma compreensão ainda que acho que a gente precisa avançar, do entendimento de que o terreiro e o candomblé e a visão dos orixás e etc. São valores para a vida, né? Não são só dentro do terreiro eu sou assim, fora do terreiro eu sou assado. Acho que a gente precisa achar aí um equilíbrio, um meio do caminho em relação a isso. Então, os desafios acho que vêm mais nesse sentido do tempo da sociedade que a gente vive, dessa coisa também muito mercadológica, né? Uma dinâmica que é um pouco diferente da forma como eu procuro ver, de que as coisas... Tem um tempo, né, de que não é só chegar ali, se iniciou e não sei o quê. Claro que cada pessoa tem sua vida, seu histórico, a forma como vai chegar, e amanhã pode aparecer uma pessoa que no outro dia precisa ser iniciada, e isso acontece, isso faz parte. Mas é esse equilíbrio entre a vida que a gente leva na sociedade e o que o candomblé pode agregar pra gente é que é muito rico, eu acho, sabe? E é o desafio e, ao mesmo tempo, é a riqueza do que a gente tem pra levar e pra contribuir, assim, com a forma de ver o mundo, com a correção do candomblé, sabe? A gente não faz nada meio termo, nada de qualquer jeito, nada... Então, é uma roupa que tá ali passada. É uma obrigação que tem um começo, um meio, um fim, que vai recomeçar um novo ciclo. E acho que isso é uma coisa que a gente traz e que eu trago muito para a minha vida, procuro trazer, sabe? Dentro do meu trabalho, dentro das minhas relações, ser correta, sabe? Assim, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Temos que ser flexíveis? Temos. Mas a flexibilidade, ela não é a regra. Ela é um balanço para a gente não ser rígida na vida, mas as coisas têm um jeito de acontecer, né? Então eu acho que isso é principal, assim, que traz pra mim. Eu tô muito feliz, eu tô muito, ao mesmo tempo, vivendo um momento, assim, que parece que você tá numa centrifugadora, assim, e que tá tudo acontecendo, mas, cara, eu tô muito feliz, assim. Eu tenho uma vida que é muito desafiadora em muitas partes, mas eu tenho me dedicado a tudo, assim, né? Que eu me predisponho a fazer, e acho que tenho conseguido com graça, assim, com alegria, porque sempre eu fiquei muito assim, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho um emprego que me exige, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho um mestrado que eu tô fazendo e eu tenho uma roça de candomblé para levar, né? Como é que eu vou fazer isso tudo? E ai meu Deus. E aí, cara, uma hora, às vezes a gente se sente muito, por que que tá acontecendo isso comigo? Como é que eu vou dar conta e tal? E aí eu parei um pouco para olhar a vida de tantas outras sacerdotisas e tantos outros sacerdotes que vivem exatamente desse jeito e que antigamente viviam também exatamente assim, né? É, uma certa fase da vida, tendo que conciliar várias coisas até chegar no momento da vida em que eles foram se concentrar mais exclusivamente no sacerdócio e outras coisas. Então, às vezes a gente tem que lembrar que a gente não é especial, não. Que a gente tá só seguindo o fluxo, né? Assim, o script. E confiar e seguir o baile. Mas que a gente que é preto faz 300 coisas mesmo. Todo mundo, ai, tu aqui, fazendo, né? Então, é um pouco isso. Eu tava já em Brasília, sou servidora pública federal, né? Por exemplo, de 2022, eu tava na roça. Inclusive, ficando lá um tempo, essas coisas de fim de ano, né? Recesso e tal. E aí, Jurema Werneck e Nilza Iraci pediram que eu desse uma força para então Aniele Franco, que seria anunciada no dia seguinte como ministra da Igualdade Racial do Brasil, se eu podia dar uma força lá com jornalistas. Para ela, né, ter muita abordagem de jornalista, você podia dar uma força nesse dia. Eu falei, posso. Aí vim da roça e a gente acompanhou esse dia e tal, e foi isso. E aí depois a ministra me convidou para compor a equipe dela de comunicação e tô lá. Agora um ano e 3 meses, né? Desde janeiro. Eu sou assessora de imprensa, coordenadora geral de imprensa é o nome do cargo, né? Que tem, assim como no candomblé, tem as liturgias da burocracia, né? Não tão bonitas quanto as nossas, mas tem. E aí, lá o que eu faço é toda a parte de relacionamento com a imprensa, planejamento, preparação, a linha estratégica, né? Em linha com a chefia da comunicação, mas a linha estratégica do que a gente vai fazer com a imprensa, com quem que a gente vai falar. Tenho trabalhado muito essa ideia do fortalecimento das mídias negras, né? Que acho que não tem como ser diferente, e a gente tem conseguido bastante, assim, ter sempre veículos de mídia negras nas nossas ações, fortalecendo, trazendo esse diálogo para mais perto. Não é um mérito meu, mas é um trabalho da equipe, sabe? De uma coisa que a gente tem sempre isso como norte desde o início da coisa. E agora estamos trabalhando no grupo interministerial para elaboração do plano de comunicação antirracista na administração pública, onde nesse momento eu estou como secretária executiva desse grupo, para que a gente consiga trazer, propor, ver se o que existe na lei está sendo aplicado, ver o que a gente pode propor de normativos para tanto na área de comunicação institucional, governamental, publicidade, patrocínio, comunicação pública, enfim, um grupo composto por pessoas do Ministério da Igualdade Racial e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, pensando nessa coisa mesmo de que a gente precisa puxar, que o governo é que deve dar o exemplo, né? Então, puxar para dentro da administração todas as formas de combater o racismo na comunicação e garantir que a gente tenha uma comunicação plural e antirracista e que valorize os fazeres das pessoas negras nesses espaços. A gente sabe que a violência política e de gênero é uma realidade que tem afetado muitas mulheres negras que estão, seja em mandatos parlamentares, seja à frente de gestões, né? Então, e essa é uma das causas também que dentro do Ministério, a gente pensa, né, no combate à violência política e de gênero, em articulação com o Congresso Nacional, para que essa estratégia de afastar as mulheres dos espaços, as mulheres negras dos espaços de decisão e da esfera política recue, porque é isso, né? Se você mata, ameaça, as pessoas têm família, as pessoas têm filhos, as pessoas fazem escolhas, e aí outras mulheres que possam querer entrar na política olham e dizem, não vou fazer isso, vou ficar aqui quieto na minha vida. Então é uma estratégia de fazer com que essas pessoas não estejam nesses lugares e recuem, né? Então, também é uma missão, né, de quem entende que é necessária a presença das mulheres e pessoas negras na política, que isso não seja mais regra. Estou feliz fazendo esse trabalho, acho que é uma coisa que, vindo do movimento de mulheres negras, né, e criada por uma família do movimento negro, um pai e uma mãe do movimento negro, eu sou de uma geração onde a gente foi preparado, né, assim, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Na minha casa sempre foi dado muito valor ao trabalho. Eu trabalho desde nova. E não por uma questão de... Era uma necessidade trabalhar para ajudar a sustentar a família. Não passei por isso. Mas porque meu pai tinha muito nítido que eu precisava entender como é que a vida funciona. Então você tem uma vida confortável, mas você precisa trabalhar. Então, dava aula de dança, fazia voluntariado, fazia essas coisas com 15 anos de idade. Isso eu tô falando por quê? Porque eu sou dessa geração onde a gente estudou e escolheu, e eu, particularmente, aos 15 anos, fiz parte do Enegrecer, que era um coletivo de estudantes negros da Universidade de Brasília, do DF e em torno. E foi a minha escola política. Foi a minha escola, o Enegrecer foi a minha escola, onde eu estava, fazia parte desse grupo, junto com Ana Flávia Magalhães Pinto, Ana Luísa Flauzina, Cris Pereira, e outras tantas pessoas que hoje ocupam espaços estratégicos na questão racial no Brasil. Então, estou falando isso para dizer assim, eu estou feliz onde estou, foi uma missão que eu recebi de mulheres que são referência para mim, né, como eu citei Jurema Werneck, Nilce Iraci e tantas outras que são referências da luta do movimento negro no Brasil. Mas para falar que a gente chega nesses espaços após ter se preparado muito para chegar nesses espaços. A gente nunca chega assim, ai, estou aqui. Né? Ai, foi um acaso, aconteceu. Então, não é querendo ser meritocrática, mas também não querendo retirar o valor dessa preparação que a gente faz ao longo da vida, conhecendo a trajetória das nossas e dos nossos, que muitas vezes não conseguiram chegar nesses espaços, e dos outros que conseguiram e abriram caminho para que hoje a gente continue e recupere esses espaços. Então, eu me sinto feliz, me sinto também com uma grande responsabilidade. Sabe? Não é uma coisa quando você pensa, ah, você se sente feliz? Eu tenho dificuldade de relacionar o feliz, porque não é muito assim uma conquista pessoal, um prêmio ou algo, né? É uma missão que é confiada e que você está ali com aquilo para levar adiante. Então, eu me sinto assim, sabe? Nesse lugar de ter essa responsabilidade e de comunicar isso para a sociedade da melhor forma que eu consegui, assim, né? Nesse relacionamento com jornalistas, com a imprensa, que é uma relação mediada, né? Mas de ser a melhor mensageira possível, né? Do que a gente tem feito dentro do Ministério da Igualdade Racial. Eu não sou aquele tipo de mãe, o que ele quiser fazer... Não. Sabe, assim, apesar de sim, o que ele quiser fazer, bom, mas eu tenho aqui, entendeu? Algumas coisas, assim, que para mim são muito importantes. Eu quero muito que ele seja um homem bom pro mundo e que ele encontre um mundo bom para ele, sabe? E não tô falando nem utopicamente de uma... Porque a gente sabe, o Malik já tem 12 anos, já tá valendo, né? E o mundo já não tá bom pra ele nessa idade. Mas eu quero conseguir que ele tenha possibilidade de sonhar e realizar as coisas que ele sonhar, que ele tenha, que ele continue tão feliz e dedicado dentro do axé, sabe? Que isso continue sendo tão parte dele quanto já é. Que ele continue sendo um menino leve, brincalhão, risonho, artista. Ele é um artista, meu filho é um artista. Né? Então, que ele continue sendo isso e que ele consiga se realizar por meio disso. Né? Que ele não caia nas armadilhas da super autoexigência, né? Que a gente tem um pouco. Eu tenho uma coisa na minha família que a gente carrega e que eu desejo não passar isso adiante assim, para ele, que ele entenda que o que ele fizer, se tiver de acordo, se tiver de acordo com a expectativa dele, que ele se satisfaça com aquilo, que ele não fique sempre esperando, né, algo mais. E que ele tenha, quero netos, né, quero viver muito e ver ele também já. Quero, sabe, ser aquela vovozinha que já tem um filho velhinho e que tem um neto adulto e já, sabe? Sonho de longevidade, assim. Vida longa com saúde para nossa família e que a gente consiga ver muitas gerações à frente. Também tenho alguns sonhos para mim. Um deles é conseguir ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa companheira, uma boa mãe de santo, não excelente, não perfeita, mas suficientemente boa, sabe? E conseguir descansar também, ter momentos de pausa, ter a tranquilidade de saber que tá tudo bem, sabe? Não ficar sempre aquela coisa que agora, o que a gente vai fazer e tal. E também de que a gente consiga, enquanto sociedade, parar de lutar pelo mínimo. Que a gente consiga avançar em conquistas efetivas, que a gente pare de ter que ficar defendendo que a gente tem direito de estar vivo. E consiga avançar para outras coisas mais... para o bem viver, sabe? O que a gente tanto fala, né, no movimento de mulheres negras. Bem viver. Que nossas famílias, nossos filhos, nossos maridos, nossos sobrinhos estejam bem, sabe? Que a gente consiga reconstruir os nossos ideais de família, como eu acho que a gente tem conseguido, né? Assim, ter famílias negras, estruturadas, se fortalecendo cada dia mais. Quando a gente fala disso, fica até uma pulguinha aqui, assim, né? Porque nos últimos anos ficou esse negócio de pátria, família, sei mais o quê. E aí a gente acaba, às vezes, caindo numa armadilha de associar família com uma coisa antiquada, né? Com uma coisa conservadora, num mau sentido. E não é, né? Família é a base mesmo de tudo. Então, que a gente tenha as nossas famílias com os nossos valores, com os nossos conhecimentos das nossas histórias, das coisas que a gente precisa levar para frente, porque a gente só está aqui porque teve, né, famílias, né, em todas as suas reconstruções e formas possíveis. Então, é isso, os sonhos, acho que são sonhos básicos. Uma das coisas que eu gostaria de falar, talvez, seja um pouco sobre esse momento assim que a gente vive, essa geração da nossa idade. Acho que tu tem 30 anos, né? Um movimento que aí eu não sei, né, se veio da época da pandemia ou de... Acredito que sim, mas que foi esse movimento do fortalecimento das redes sociais e dessas coisas que foi o que permitiu a gente se encontrar com várias pessoas, né? Inclusive, acho que várias pessoas que... Por exemplo, eu e você e outras galeras que fizeram muita coisa na internet na época da pandemia e que permitiu a gente criar uma rede de pessoas negras dessa geração e um pouco mais velhas também, mais novas também, falando sobre as nossas coisas, né, sobre a nossa vida. E ao falar, a gente vai refletindo, né, a gente vai estudando, a gente vai elaborando, né, também um pouco disso. Então, esse papel dessa rede que a gente constrói a partir desse movimento, que foi um movimento bem desafiador, um momento muito triste, né, da nossa história, mas que possibilitou essas coisas e que também possibilitou uma coisa que é algo que eu tenho me provocado a pensar e estudar sobre isso, que é esse movimento de visibilização, vou chamar assim, das religiões de matriz africana, do candomblé, umbanda, essas coisas dentro das redes sociais, né? E que geram várias coisas, né? Como tudo que envolve comunicação, como tudo que envolve Exu, envolve multiplicidades, né? Para não dizer dualidade, porque não representa, é muito pouco. Então, acho que a gente tem esses desafios de... Que sempre foi, né, um desafio, mas antes a gente tinha a questão dos livros, o que que conta, o que que não conta, o que que fala, o que que não fala, foto que tira, foto que não tira. E agora eu acho que, de uma maneira geral, isso está muito amplo, muito aberto nas redes sociais, e eu acho que tem um trabalho aí que a gente precisa fazer, e que muitas... Precisa fazer, não. Está sendo feito, né, por muita gente massa, como... Júnior Pacapim, como Dofono Rushi, como Ifatolá Oluquemin, para citar alguns, e tem muitos outros, né? Inclusive, outras pessoas antigas mesmo de candomblé, como Ebomi Sissi, né? Que estão nesse espaço da internet falando de religião matriz africana, candomblé, culto tradicional e iorubá, a partir do que realmente, na minha opinião, é o que deve chegar para as pessoas primeiro, sabe? Que é a nossa cultura, que são os nossos valores, que são a forma como a gente entende o mundo, a forma como a gente pensa. Porque hoje uma pessoa que... Ai, quero me aproximar de uma religião de matriz africana, ela vai digitar candomblé, orixá. O que ela vai ver são coisas que não necessariamente não trazem a compreensão, né, do que é orixá. Você, como fotógrafo de candomblé, de religião de matriz africana, sabe, entende muito bem isso, assim, né? O que eu tô querendo verbalizar aqui. E aí, numa era em que tudo é mostrado, tudo é visto, acho que muito pouca coisa é compreendida, sabe? E aí, por isso que eu acho que é tão importante esse tipo de trabalho, que traz compreensão, né? Diálogo, entendimento sobre o que a gente está mantendo e transformando nesse país desde que os nossos antigos chegaram aqui e construíram isso, deixaram esse legado pra gente, sabe? Então eu tenho muita preocupação de que isso seja folclorizado, como já tem sido, sabe? Bastante. Então é um pouco dessa coisa que eu acho que a gente precisa estar sempre dialogando, fortalecendo com essas pessoas que estão levando essa coisa à frente. Pessoas que são herdeiras mesmo de um legado, como nós somos, né? E que estão levando isso com compromisso, com seriedade, para frente, como tem que ser, porque é muita luta, né, para chegar até aqui, para a gente deixar escorrer. E muitas vezes não é por maldade das pessoas, não é por intenção de querer banalizar, mas é por falta de compreensão, muitas vezes é por um entendimento divergente também, e tudo bem a gente ter diferença de pensamento, mas acho que a gente precisa primar pela raiz, assim, do que a gente faz, sabe? Pela origem do que a gente faz, pelo como isso foi pensado e para quê, sabe? Para a gente saber o que a gente está fazendo, senão a gente fica naquela coisa da repetição, sem... entender, e aí tudo pode, porque não pode tirar foto, porque não pode filmar, porque não pode botar a câmera lá dentro do Ibá do Orixá e ficar mostrando um ritual ou qualquer coisa assim, sabe? Então, é um pouco disso que eu acho que é um debate nosso, assim, que a gente precisa estar sempre refazendo ele, sabe?
Salve, Bond. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais. Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela. E acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.